Para falar sobre o assunto, nós conversamos com o Dr. Álvaro Pereira, médico angiologista e cirurgião vascular, formado pela USP, com doutorado em cirurgia vascular e pós-doutorado em Harvard. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem?
Tudo bem, bom dia a você, Rita, e todo mundo que ouve a gente.
Doutor Álvaro, para começar, o que, que exatamente é a trombose e por que, que ela é considerada uma condição tão perigosa?
Então, a trombose é uma formação de um coágulo, né, um trombo, que sempre acontece num membro, um dos membros inferiores ou na parte baixa do abdômen, onde nós temos veias grandes, né, e profundas, né, por isso trombose venosa profunda. E ela, a intenção de chamar atenção para esse problema é porque ela tem dois modos de evolução dessa doença. Ou ela tem um quadro agudo, em que esse trombo, esse coágulo, sai de lá da perna e migra, vai para o pulmão, que é uma coisa muito grave, porque quando ele entope uma veia lá do pulmão, as veias elas vão aumentando da perna para cima. Quando chega lá no pulmão, elas vão afinando. Então, o coágulo entope uma das veias, ou duas maiores veias do pulmão, e a pessoa, o sangue não passa mais por ali, é como se ela não estivesse respirando. Né? Funciona do mesmo jeito, não tem como trocar oxigênio, né? E a pessoa, literalmente, pode morrer, né? Então, a TVP tem um quadro agudo muito importante, que é a embolia pulmonar. Ou então, na maioria das vezes, esse coágulo ele fica lá na perna, mas ele se expande e vai trombosando uma área maior de veias. Então, ele entope, por exemplo, a veia inteira da coxa, vai até a virilha, da virilha até abaixo do joelho. E isso dificulta muito a subida do sangue, né, da perna para o coração. O sangue tem que estar sempre correndo, sempre andando. Se você inibe essa passagem, a perna começa a ficar estufada, cheia de sangue, né, que não consegue subir, acumula detritos do sangue que deveriam ser lavados, né, por esse sangue que vai embora, e a perna começa a ter, a longo prazo, uma evolução muito complicada, com várias complicações que basicamente se tem o nome de estase venosa crônica da trombose, né, dessa doença. Então, tanto você pode ter uma complicação importante aguda, como você pode ter complicações importantes a longo prazo. E, por sorte, a embolia pulmonar é menos frequente. Nós temos uma média de 150 mil casos de trombose por ano, mas internados mesmo é uma média de 40, 45 mil pessoas acabam sendo internadas agudamente. Então, aí, com suspeita de embolia pulmonar ou com grande risco de ter embolia pulmonar. Agora, todos eles, se não tiverem embolia pulmonar, mas teve a trombose, eles vão ter alguma complicação tardiamente por conta desse problema dos membros inferiores, né?
Doutor, e falando sobre sintomas, quais são os sintomas de alerta para que a pessoa procure ajuda médica o quanto antes?
Bom, no caso da trombose, sempre a pessoa tem uma dor nas pernas, a perna começa a inchar, aumentar de volume, ela sente uma dificuldade para movimentar a perna, porque mesmo os músculos começam a ficar, não consegue mandar o sangue para cima, né? E aí, geralmente, a batata da perna fica muito rígida, muito dura. Isso já é um indício da trombose venosa. Os quadros pulmonares, eles são mais graves, tipo falta de ar, sem que ele tenha dificuldade para respirar, né? Um quadro de falta de ar importante, a pessoa desmaia, passa mal, aí tem que ir para um hospital. É difícil alguém que tenha embolia pulmonar que não acabe indo para o hospital, porque os sintomas são muito intensos, né? O número é menor, né? Mas é uma situação muito grave. Então, em geral, é UTI, existe o risco de morte e tudo isso. Se tiver, a embolia. E se não tiver, como eu disse, os sintomas, mas isso vai ser a longo prazo. 1, 2, 3 anos depois, esse coágulo não dissolveu, mesmo tomando medicamento, anticoagulante, e a pessoa vai tendo as pernas pesadas, cansadas, sempre inchado, com a cor um pouco mais arroxeada. Em geral, uma perna tem, a outra não. É mais ou menos característico isso. é difícil que a pessoa tenha trombose nas duas, né? Então, em geral, ela tem uma. Então, tem uma diferença considerável entre uma perna e outra. E com o tempo, vai tendo alteração da pele, que vai ficando mais escura, vai ficando mais fibrosada, mais dura. Pode chegar a ter uma restrição do movimento do tornozelo, isso anos depois, tá? E eventualmente, a formação de úlceras, de feridas. Acho que todo mundo já viu alguém que tem aquelas feridas extensas na perna. Em geral, é na perna mesmo, que é o mais distante do coração, né? E é aquelas feridas que ficam abertas durante muito tempo. Tem pessoas que ficam com ferida na perna durante anos, né? 3, 4, 5 anos, é comum. Né? E às vezes você consegue cicatrizar a ferida, a úlcera, mas a estase nova não diminuiu, né? Não desapareceu. Porque a veia não se recupera 100%. Melhora, mas não se recupera totalmente. Né? Então, a recidiva dessas úlceras de perna é sempre muito grande.
Doutor.
É, tipo, por exemplo, 3 ou 4 anos você cicatriza, 3, 4 anos depois forma outra úlcera de novo. E assim a pessoa tem que viver com essa situação.
Doutor, tem uma predisposição maior? Quem são mais diagnosticados com trombose, homens ou mulheres?
A incidência é mais ou menos a mesma, porque as causas são muito semelhantes, muito parecidas, né? Como o hormônio feminino causa trombose venosa profunda também, se a pessoa já tiver uma alteração no sangue, ela o erro da coagulação, né? O organismo é uma doença do sangue, não na veia, né? Nessa situação que eu estou falando especificamente. Então, ela já é mais propensa. Se ela precisar tomar hormônio feminino, aumenta o risco dela ter trombose. Então, as mulheres acabam tendo um pouco a mais do que os homens, né? Mas é pouca coisa, pouca diferença. Ela pode ter também por causa de cirurgia ortopédica, cirurgia de quadril, cirurgia de joelho. É muito frequente a pessoa ter trombose venosa profunda. Esses erros da coagulação, o hormônio feminino, muito tempo parado, né, pós, por exemplo, a pessoa precisou ficar internada, teve algum problema, ficou muito tempo acamado, ele acaba tendo trombose venosa profunda e assim por diante, né?
Doutor, e pacientes também que usam anticoagulantes também têm uma grande predisposição para isso, né?
Então, quem toma anticoagulante por algum motivo, por alguma razão, uma doença cardíaca, ou você já descobriu que ela tem um erro da coagulação, então ela toma anticoagulante, aí tudo bem, ela não vai ter. O problema é que como o risco que essa pessoa tem é meio a vida toda, então às vezes ela acaba parando de tomar o remédio, o anticoagulante, né? Acaba parando de tomar por um motivo ou por outro, esquece, enfim, né? Ou então, por exemplo, a pessoa tem diarreias prolongadas por qualquer outro problema. Então, o remédio não vai ser absorvido adequadamente, né? Então, ela teve diarreia, diminuiu o volume de líquido dentro dela, o sangue fica mais grosso e o remédio não está funcionando. Aí aumenta o risco dela ter trombose venosa. É uma das causas de diarreia em idoso, por exemplo, é o suficiente para ter embolia pulmonar. É trombose mais embolia pulmonar.
Doutor, e o senhor poderia nos explicar como é que é feito o tratamento para pacientes diagnosticados com trombose? São vários tratamentos que podem ser feitos, várias abordagens?
Existem sim. Do ponto de vista de embolia pulmonar, aí você vai ser internada, vai ser tratada no hospital, existem padrões já, protocolos muito definidos, né? O bom seria que você não tivesse. Por exemplo, uma das causas é pessoas que viajar, por exemplo, de avião durante muitas horas, sentada muitas horas no avião, sem levantar, é uma das causas de trombose venosa e embolia pulmonar. Mas se você tiver, você vai ser tratada, os hospitais têm uma padronização já bem definida para isso, muito bem. Cronicamente é que é mais complicado, porque o número de pessoas que têm trombose venosa é muito grande. E essa síndrome pós-trombótica é que é o complicado, é que o maior número de pessoas comprometidas, muito maior do que embolia pulmonar, 10 vezes mais pessoas com isso. E cronicamente é que é o problema. Por exemplo, essas pernas alteradas, elas dificultam muito a vida da pessoa, porque ela se cansa demais, é muito limitante, a pessoa acaba não conseguindo trabalhar frequentemente. Se tiver úlceras, ela também, aí então é que complicou demais a vida, né? Porque não tem como você trabalhar com a perna, uma ferida que toma conta da perna inteira. Então fica uma situação bem complicada. E esses tratamentos, essas pessoas que têm essas síndromes pós-trombóticas, elas têm uma série de coisas que fazem. Por exemplo, o uso de meia elástica, repouso. Frequentemente, assim, durante o dia, ela tem que deitar 2-3 vezes por dia com as pernas elevadas para diminuir para facilitar o sangue voltar, né? E, então, ela tem que deitar 2-3 vezes por dia durante meia hora, para poder melhorar o retorno venoso. Uso de meia elásticas, alguns medicamentos que são usados também, às vezes anticoagulante, às vezes não, mas quase sempre tem que tomar algum anticoagulante também. E as feridas, o que existe de mais moderno, assim, mais atual, mais tecnologia, que tecnologia é sempre é agradável ouvir, né, falar a respeito. O que existe de tecnologia para tratar essas pernas cronicamente, porque elas vão tendo muitos problemas, alteração da cor da pele, vai ficando fibrosada e a formação de feridas, né? Aí o que existe de mais moderno são umas placas de LED, que são como se fosse um laser, assim, é uma placa que é luminosa. Aí você coloca essa placa em cima da ferida, né? E aí liga na tomada uma placa de LED, chama LED terapia. Aí você coloca a placa de LED lá em cima da ferida e isso favorece com que essa ferida cicatrize mais rápido. É um tratamento para feridas, de uma maneira geral. É usado para outras feridas também, feridas difíceis de serem tratadas, em cirurgia plástica, em várias situações, ortopedia também. Acelera a cicatrização de feridas e, inclusive, acelera a cicatrização de feridas desse tipo, feridas vasculares. Né? E isso para nós ajudou muito, porque é bem difícil tratar essas feridas aí. Então, as placas de LED vieram num bom momento. Então, é uma novidade tecnológica que é bem bacana. Olha, chama LED terapia.
Doutor, nós agradecemos.
Meio que quase todo mundo já conhece isso, porque ficando tão habitual que todo mundo conhece.
Doutor, nós agradecemos a sua participação aqui no nosso jornal. O tempo é curtinho por aqui, passou muito rápido, mas deu para esclarecer e tirar dúvidas dos nossos ouvintes sobre trombose, diagnóstico, sintomas. Nós agradecemos a sua participação por aqui e nos vemos aí, conversamos numa próxima entrevista sobre o assunto, tá bom? Muito obrigada.
Ok. Muito obrigado a vocês. Grande abraço.